Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV Assis City, nesta segunda-feira, dia 10 de agosto. Hoje estamos aqui para bater mais um papo, né? Trazer mais informação para você que acompanha a gente ao vivo, no Entrevista das 10. E hoje eu tenho a presença da doutora Mônica Tucunduva, né? Ela que é juíza de direito da Vara da Família e das Sucessões e juíza coordenadora do SEJUSC aqui de Assis. Nós trouxemos ela aqui hoje, né? Eu acho que você tem visto também nas redes sociais, nas rádios, aqui na mídia de Assis, né? É que no mês de junho teve o lançamento oficial da campanha Sinal Vermelho, uma parceria do Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros, que fazem o quê? Que transformam farmácias hoje, né, em agentes de comunicação contra a violência doméstica. Doutora, é um prazer ter você aqui hoje, né? Vamos tocar nesse assunto que é muito importante, que vocês estão batendo aí ao longo dos meses, né, destacando esse assunto tão polêmico. E eu gostaria de saber por que foi criada, né, e a importância de ter criado essa campanha aqui no município. Bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes do Assis City. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do convite, saber que tem esse espaço de comunicação. A Assis City, a gente sabe que tem um alcance muito grande, uma credibilidade muito grande dos cidadãos, então é uma importante campanha que foi lançada pelo CNJ e pela AMB. Eu sou associada da AMB e eu e a doutora Marcela Papa somos juízas daqui de Assis e trouxemos para a nossa região a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Aconteceu, Matheus, que no começo do isolamento social, da pandemia, começou a se verificar, a se perceber que tinha tido uma diminuição, uma aparente diminuição nos casos de violência doméstica. E essa suspeita acabou levando autoridades, tanto da polícia como do próprio Poder Judiciário, a imaginar o que estaria acontecendo por conta dessa diminuição de registros, né, de boletins de ocorrência. E, na verdade, o que se verificou é que estava havendo uma subnotificação. Então, algumas ações foram realizadas, e uma dessas foi pelo CNJ com a AMB, para pensar em como abrir um canal para essa mulher poder fazer a denúncia, porque muitas vezes ela estava dentro de casa, por conta do isolamento social, juntamente com o seu agressor. Então, houve uma dificuldade para ela poder fazer esse tipo de denúncia, porque ela estava ali juntamente com o seu agressor. E, normalmente, esses casos acontecem nesse ambiente familiar, então acabou dificultando. Então, veio a ideia dessa campanha Sinal Vermelho, que veio de uma campanha também que teve na Índia, que era um ponto vermelho, e para o Brasil veio com esse X vermelho na palma das mãos, como mais uma forma de fazer uma denúncia de forma silenciosa. Ou seja, essa mulher, então, apenas com um X na palma das mãos, que pode ser feito com um batom. Praticamente todas as mulheres hoje têm um batom vermelho. E as farmácias, por ser um local neutro, de fácil acesso para a mulher, porque se ela pode estar presa dentro de casa, né, por conta, inclusive, do isolamento social, mas a farmácia se transformou num lugar neutro em que ela pode ir comprar uma máscara de proteção facial, comprar um shampoo, comprar um medicamento, e nesse local, então, ela poderia fazer essa denúncia.
Porque você falou sobre esse caso das subnotificações, é estranho mesmo realmente pensar que esse... tenha tido uma queda nessas denúncias, porque quando a gente já está na nossa rotina, né, já vamos dizer assim, estava tudo normal, já tinha muitos casos. Sim. Imagina agora que a família está dentro de casa, né, doutora?
Sim. E, aliás, foi verificado que houve um aumento muito crescente dos casos de violência doméstica. Em alguns lugares chegaram a mais de 40% do número de registros de violência. Inclusive, teve um aumento de feminicídio, principalmente se comparado com esse mesmo período no ano passado. Então, essa campanha foi mais uma forma de comunicação, de fazer uma denúncia de forma silenciosa, que protegesse a mulher, para ela poder fazer, então, o seu pedido de socorro.
Aí, como é que funciona? A mulher entra na farmácia, né, faz esse X na mão, pode ser na própria casa mesmo, ela pode fazer lá, pegar um batom, porque a gente sabe que na farmácia você
também entra, tem, né, os tem batons, até a amostra ali para poder. Né? Então, assim, foi algo para facilitar a vida da vítima nesse sentido. Então, ela vai à farmácia, ela faz um X na palma das mãos e vai apresentar para o atendente da farmácia. é muito importante uma situação ser verificada, que essas farmácias sejam cadastradas. Então, tem um termo de adesão, que a farmácia que quiser fazer parte dessa ação, ela precisa fazer, assinar esse termo de adesão e colocar os cartazes na frente do seu estabelecimento, para a vítima identificar aquela farmácia cadastrada, eu posso ir lá fazer minha denúncia, porque eu vou ser atendida, o meu sinal vai ser reconhecido. E esses atendentes precisam ter uma capacitação. O que, que é isso? Não é um curso, não é nada muito complexo, mas precisa ter essa capacitação e para assim, identificar o sinal, obviamente. Né? Então, olha, eu vi uma mulher com um sinal na palma das mãos. Eu sei, então, que ela está fazendo uma denúncia de violência doméstica. Agir discretamente e de forma muito sensível, acolher essa mulher. Como? Tentando ver, olha, ela está com o agressor, ela não está com o agressor. Se ela não tiver, fica mais fácil de colher os seus dados e chamar a polícia militar. Se, de repente, o agressor estiver acompanhando ela, tentar, de uma forma também bem discreta, pegar os dados dela, verificar se, de repente, não é aquele momento que vai chamar a polícia, mas, colhendo essas informações, ligar para a polícia via 190 na sequência, para que, então, a polícia possa agir. A polícia, o nosso comando aqui, já está ciente da campanha, já está em atuação, já foram acionados de conhecer a campanha. Então, o que a gente pede muito é para essas farmácias que ainda não aderiram, que façam essa adesão, que podem entrar em contato conosco. Nós temos todo o material digital e no próprio site da AMB tem as cartilhas, tanto para as mulheres quanto para as farmácias.
É porque é uma situação bastante delicada, né? A Sim. mulher entrar na farmácia e o funcionário, às vezes, não saber o que fazer.
Não,
né?
Saber o que fazer.
Então, essa capacitação, né? Essa orientação é muito importante e necessária, né? Porque Sim. na hora, um desespero ali pode gerar até uma situação constrangedora e difícil.
Com
também.
Certeza. E um descrédito também,
Sim,
né? De toda essa campanha.
Se o agressor estiver presente, né?
Sim, com certeza. Então, apesar de ser muito simples essa capacitação, que é só essa identificação, esse acolhimento, e ligar via 190, porque o farmacêutico ali, o atendente, ele é somente um canal a mais. Então, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ser testemunha, ele não vai precisar acompanhar a vítima até a delegacia. Então, isso é muito importante até para tranquilizar o papel do atendente, do farmacêutico, de que ele só está sendo ali um canal de comunicação. Olha, estou vendo o seu sinal, seu pedido de socorro, vou ligar para a polícia via 190.
É bom comunicar, né, doutora, esclarecer que nem todas as farmácias aqui na cidade estão participando e sabendo totalmente dessa, né, dessa ação. Como que uma farmácia, por exemplo, faz para estar entrando nessa parceria, também adquirindo esses banners, né, esses Isso. cartazes que você trouxe aqui para a gente, para também estar alertando, né, às vezes em algum local aí que a pessoa nem viu essa informação, também pode estar esclarecendo, né?
Sim, e é um ato de responsabilidade social. Então, nós pedimos para que todas as farmácias que ainda não fizeram essa adesão, que o façam. Se precisar entrar em contato conosco, pode ser até pelo MM Justiça. E se a gente, né, puder contar, inclusive, com a CICIT, de entrar com essa informação, com esse pedido, a gente tem todas as informações. E é o que você falou, é essencial. Toda essa dinâmica, ela precisa ter muita sintonia para poder dar essa segurança para a vítima, porque a gente sabe que toda mulher que pode estar se encontrando numa situação dessa, num ciclo de violência, é muito difícil sair desse ciclo. Então, se ela tomar essa coragem de fazer a denúncia e, de repente, ou o atendente não sabe, ou a polícia militar não sabe, acaba tendo uma frustração nessa ação e acaba perdendo todo o efeito. Então, nós pedimos muito para toda a sociedade ajudar. Na sua farmácia do seu bairro, vai lá, verifica se a farmácia já conhece essa campanha, se ela foi cadastrada, se tem o cartaz. E cada um também pode fazer. É um papel social de todos nós. Por isso que eu acho que é muito bacana essa campanha, porque todos podem se envolver, todos podem ajudar na divulgação. No nosso perfil, inclusive, a gente pediu para que as pessoas tirem uma foto sua com o sinal vermelho, nós vamos publicar, porque quanto mais gente tomar conhecimento dessa ação, pode ajudar uma vítima que, de repente, não conhece essa campanha.
Doutora, essa ação começou, essa campanha começou agora no final do mês de junho.
Isso.
Né? De lá para cá, você já soube de registros em farmácia? Já teve algum caso aqui em Assis de precisar da mulher fazer esse sinal?
Olha, aqui em Assis, eu vou confessar que eu não soube de um caso concreto. Até porque a gente trabalha nessa questão da divulgação e eu não sou juíza dessa área, pode ser que tenha acontecido. Mas nós vimos que já houve, no Brasil, mais de 2 mil farmácias, porque teve essa campanha, ela teve adesão de associações de farmácias do Brasil todo, que é uma campanha nacional. Então, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo, através, inclusive, da nossa associação estadual, tentando levar para o estado inteiro essa campanha. E, então, muitas farmácias, a gente está tendo notícias assim, diariamente de pessoas que, do Brasil todo, que se utilizaram da campanha. Às vezes, não a própria pessoa, isso é importante também, às vezes, uma outra pessoa. Tivemos um caso que uma mãe foi fazer a denúncia porque a filha dela estava sofrendo violência doméstica. Então, outras pessoas também podem colaborar nessa movimentação, nessa dinâmica toda, para ajudar essa mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência.
Doutora, o que é considerado a violência doméstica hoje? Que tipo de situação que a gente pode enquadrar, né?
Bom, a lei, a Lei Maria da Penha, que acaba de fazer 14 anos, por isso que esse mês também de agosto é considerado o Agosto Lilás, que é o mês de prevenção e combate à violência doméstica, em razão em agosto, que foi sancionada a Lei Maria da Penha. E lá tem todo esse conceito, a definição da violência doméstica ou familiar. E, às vezes, a gente está acostumado, foi até bom você fazer essa pergunta, porque as pessoas acham que violência doméstica é somente a violência física, porque ela é a mais aparente, né? Então, ela deixa marcas, ela deixa sinais. Então, muitas vezes, a gente acha que só essa agressão física que é considerada violência doméstica.
Só porque apanhou, né? Já...
Apanhou, lógico que essa, né, esse é o mais comum e é mais fácil de identificação. Mas nós também temos na lei a violência psicológica. Então, quando uma pessoa, o companheiro ou parceiro não permite que ela saia de casa, faz algumas restrições, começa a fazer brincadeira, diminuir a pessoa, diminuindo a autoestima dela, restringindo alguns direitos, não deixando ela ver a família, não ter contato com os amigos, não pode usar isso, não pode usar aquilo, e começa já a ter um tom de agressividade. Então, até assim, esse ciclo de violência, nem sempre ele começa com uma ação física, com uma agressão física. Muitas vezes ele começa com esses insultos, com xingamentos. E aí pode se avançar para esse segundo estágio do ciclo de violência, que é a agressividade mesmo, que daí entra socos, pontapés e puxão de cabelo, entra para a violência física mesmo. E tem também a violência moral, tem a violência patrimonial, então o agressor vai e destrói os documentos da vítima, pega o celular e destrói. Então, assim, são vários tipos de violência que também são considerados como violência doméstica e podem ser denunciados. Podem e devem.
Tem muitas vezes da pessoa morar do lado de uma casa, do seu vizinho, às vezes a sua vizinha, você ouvir certas coisas, né? E até casos de agressão. Só que muita gente, às vezes, não sabe o que fazer com essa situação, né? O que a pessoa deve fazer no caso de souber, né? Caso a pessoa saiba de algum caso no vizinho ou dentro da família?
Sim, isso é importantíssimo, porque a gente vem de uma cultura que tem um ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas esse ditado está totalmente em desuso e, assim, um vizinho, um familiar que esteja verificando, presenciando, ouvindo algum caso de violência, seja, inclusive, com esses xingamentos, com joga, objetos, acionar também a polícia militar. Porque, assim, quantas vezes a gente escuta isso de que eu não quis falar nada, não fiz, deixei acontecer, e, de repente, pode ter evitado uma tentativa de feminicídio, um feminicídio, uma agressão mais grave. Então, assim, é um papel importantíssimo de cada um. Observou que está saindo ali do aceitável, chama 190, liga para a polícia ou pede ajuda para a rede de apoio. É importante fazer a denúncia. Percebeu que está saindo daqueles limites ali de uma simples discussão de namorado, de marido e mulher, fazer também a denúncia.
Porque essas ligações são essas anônimas, né? Porque tem gente que fala assim, não vou ligar que depois sobra para mim. Né?
Então, mas assim, quantas coisas que a gente pode evitar de mais gravidade? Então, a gente tem que pensar num bem maior, que é, né, a proteção ali da integridade daquela pessoa que está sofrendo algum tipo de violência.
Existe um perfil de vítima hoje?
Olha, algumas pesquisas que eu fiz, o que a gente verifica, Matheus, é que algumas pessoas, não todas, mas elas já vêm de um histórico de violência. Então, às vezes, tanto para a vítima quanto para o agressor. Então, se você começar a verificar, puxa, eu saio de um relacionamento, eu vou para um outro relacionamento abusivo, outro relacionamento de violência, para pensar se você também já não teve essa história vivenciada ou na sua casa quando você era criança, ou já viu a mãe sofrer violência, a avó sofrer violência. Então, vem de um histórico, muitas vezes, de padrão de comportamento, uma repetição nesse padrão de comportamento. Então, isso é muito comum acontecer, inclusive com agressores também, às vezes vem de um histórico familiar de agressão, ou já foi agredido, ou viu o pai batendo, viu o avô batendo. Então, aquilo acaba sendo um padrão no modelo de violência que acaba sendo repetido, replicado. E por isso que é importante a quebra desse ciclo de violência, até pensando assim, essa mulher que às vezes ela também não quer denunciar porque ela tem filho pequeno, porque ela não tem para onde ir, mas assim, é um padrão novo que ela pode construir, quebrar esse ciclo e gerar um padrão novo de comportamento, de mostrar para os filhos dela, olha, é possível sair desse ciclo de violência, é possível a gente quebrar isso e ter um padrão novo, sair dessa violência.
Aqui no Facebook, o Jonathan está participando com a gente, a Carmen Oliver também. Ela disse, nossa, que legal, eu já postei uma foto com o sinal, né? Fez um
xizinho
assim.
Ah, que bacana. Marca lá no MM Justiça que a gente vai publicar a sua foto.
Aí a Maria Regina Marrone está perguntando como é que faz o sinal, e a própria Carmen comentou aqui nos comentários, né? Que fez um X com o batom vermelho nas mãos. Né?
Isso, não precisa ser um batom, obviamente. Eu falei, né, o batom, porque é algo que é muito simples, toda mulher tem. Então, tem um batom vermelho e basta fazer um X.
Ah lá, a doutora já fez
na palma
aqui,
das mãos. E é muito simples, até na farmácia, se de repente a pessoa estiver com agressor, só passar o álcool gel, ele limpa facilmente. Então, é algo que é para facilitar. Se não tiver um batom, pode ser uma caneta, pode ser uma tinta, qualquer coisa, é só para identificar. Porque ele é bem marcante, né? Essa figura do X na palma da mão, ela causa um impacto. Então, acho que isso é uma forma assim, de conscientização e de fácil identificação para as pessoas.
A Vanessa Eugênio está parabenizando você pelos esclarecimentos passados. A Jaqueline Bento está falando, faça um X com batom vermelho na palma da mão, tire uma foto e coloque no seu perfil. Assim
isso.
Você estará ajudando na divulgação dessa campanha tão importante. Tem uma internauta falando também que ela já sofreu no primeiro casamento e que não tinha essa campanha e ela sofria calada, né? E hoje ela apoia muito essa campanha.
Isso. É muito bom essa participação. Fico muito feliz que está tendo uma receptividade muito boa, Matheus. Eu acho que a gente vê o quanto a sociedade, mesmo para as pessoas que não estão sofrendo violência, mas essa solidariedade, que eu acho que é importante, a gente poder ajudar uma pessoa que está precisando. Então, mesmo que você não esteja nesse movimento, não esteja dentro dessa violência, desse ciclo, mas você pode ajudar outras pessoas, fazendo a divulgação da campanha, levando para as pessoas que precisam e, de repente, não conhecem ainda, que é um canal a mais. Nós temos outras ações também, que eu acho que são importantes. O aplicativo SOS Mulher. É um aplicativo que pode ser baixado em qualquer sistema Android ou iOS da Polícia Militar. Esse aplicativo é para quem já tem as medidas de proteção de urgência. Então, assim, quem já tem a medida aplicada lá pelo juiz, de repente, se houve um descumprimento, ela, tendo esse aplicativo, ela aciona a Polícia Militar, porque esse descumprimento da medida protetiva já aplicada é crime, ensejando, inclusive, uma prisão preventiva. Então, é muito importante ter esse aplicativo no seu celular, SOS Mulher, porque você aciona a Polícia Militar para demonstrar que houve um descumprimento de uma medida de proteção. E a campanha é importante, porque nesse acionamento da Polícia Militar, quando ela vai ser atendida pela polícia, podem ser, então, feito esses pedidos de medida de proteção, que é, então, o afastamento, muitas vezes, do agressor do lar, o distanciamento que tem de tantos metros, a falta, não vai poder fazer nenhum tipo de comunicação com essa vítima. Então, essas medidas podem ser aplicadas e elas são importantíssimas para poder ajudar a mulher nesse momento.
A lei brasileira tem avançado muito hoje nessa questão da proteção da mulher?
Sim, e assim, essa lei da Maria da Penha, ela é uma lei que foi um marco, né, no nosso país, e ela é muito utilizada. E eu penso assim, que mais do que a lei, a conscientização tem sido muito maior, e saber que existe essas medidas e poder procurá-las quando for necessário. Então, acho que a lei em si ela tem uma maturidade muito grande, né, completando 14 anos, e ela vem sendo muito aplicada exatamente por conta dessas medidas de urgência. Então, a mulher podendo fazer uso disso, ela sai do ciclo e ela tem essas medidas já para se proteger.
Porque hoje o agressor, né, tem que ter essa conscientização também. Ele não está só ferindo a mulher, a esposa, mas dentro de casa pode ter um filho.
Sim,
né?
Com certeza.
É uma criança que está ali presenciando, e foi o que você falou. Isso
pode refletir lá na frente.
Reflete,
né,
muito no futuro, no psicológico dessa criança.
Com,
né,
certeza. E esses danos psicológicos, eles são muitas vezes até mais graves do que a violência física. Porque gera traumas, gera vários fatores que acabam sendo envolvidos. Como você falou, às vezes a família toda acaba sendo envolvida numa situação dessa. Então, esse apoio à mulher que esteja sofrendo, ele é muito importante. E nós, então, estamos aqui para ajudar, para poder divulgar essa campanha, nos colocar à disposição como cidadãos e poder ajudar essas mulheres.
Doutora, hoje uma mulher que está sofrendo esse tipo de violência, se ela sai da sua casa, ela perde os seus direitos, como guarda de filhos, parte aí do patrimônio?
Não, tudo isso pode ser discutido judicialmente. Não dá para ter uma regra, né? Mas é obviamente que o fato dela sair desse movimento, desse ciclo de violência, não vai fazer ela perder direitos. Pelo contrário, ela vai ter seus direitos reconhecidos. E cada caso vai ter que ser analisado para ver, principalmente quando tem filhos menores, né? Então, eu falo assim, que eu não trabalho com violência doméstica na parte criminal, mas a minha vara de família, a gente sente um reflexo muito grande dessa violência doméstica. Então, esses casos, muitas vezes, acabam parando na vara da violência para a vara da família por conta dessas questões de guarda, de alimentos, dessa saída ou não da mulher do lar, ou é o agressor que sai do lar. Então, tem um reflexo bastante grande, mas jamais a mulher saindo do ciclo de violência vai perder seus direitos. Ela está resgatando a sua dignidade, a sua integridade, e os seus direitos são preservados.
Aqui no município hoje, na área da saúde, assistência social, a gente vai encontrar também aí um apoio para essas mulheres, para esse tipo de casos, para estar solucionando isso também?
Então, nós fizemos até uma reunião, Matheus, envolvendo o município, envolvendo a rede de proteção, porque ela já existe. Eu não trabalho nessa área, eu não sei como que é efetivamente, mas existe. E é importantíssimo essa rede de proteção. Dos nossos objetivos, inclusive, conversando nessa reunião, foi que aqui em Assis e na região não tem uma casa de acolhimento à mulher. E o quanto isso seria necessário e importante para esses momentos, principalmente emergenciais, para onde essa mulher pode ser encaminhada. Então, nós estamos trabalhando nessa conscientização com os municípios, com as autoridades, para poder ter essa casa de acolhimento, uma casa da mulher, onde ela pudesse ser abrigada, ser atendida, ter atendimento médico, atendimento psicológico, e poder dar esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento a essa mulher, para ela poder resgatar a sua dignidade e poder seguir em frente.
Nós colocamos um banner aqui, então, da campanha, né? E aqui tem outro na minha mão, de também uma orientação, né? Até para o próprio funcionário.
Isso.
Da farmácia, farmacêutico, de não fazer muitas perguntas, de agir com rapidez e acolhimento, né? De forma reservada, usando os meios à sua disposição, registrar o nome, o telefone, o endereço da vítima e acionar o 190. Se a vítima disser que não quer a polícia naquele momento, também tem que entender, né, doutora?
Isso.
Após a saída dela, transmita as informações pelo telefone 190. O farmacêutico ou atendente não precisará acompanhar a polícia não são testemunhas da violência. Tem isso também, né?
Isso. Então, assim, na verdade, aqui tem um resumo dessa capacitação das farmácias. Sim. Algo simples, né? É necessário, como eu disse, mas é algo muito simples que não precisa nem ter uma preocupação, né, do atendente, já não é um curso, mas assim, só saber essas regrinhas aqui para poder seguir, para realmente poder ter uma ação coordenada.
Legal, com certeza. Doutora, quero agradecer, né, sua participação aqui hoje junto com a gente. É, acho que a gente já é parceiro.
Com certeza.
Fórum, né, divulgando as campanhas. E neste momento que a gente está vivendo da questão da pandemia, é muito importante a gente ressaltar esse tema e deixar para os nossos internautas também o conhecimento, a conscientização, para que isso se espalhe cada vez mais, né?
Com certeza. E não só aqui em Assis, mas em toda a região. O que precisa fazer, nós estamos à disposição. Se precisar entrar em contato conosco, as farmácias que não tiverem ainda feito essa adesão e tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato conosco, que nós temos todo o material digital para poder fornecer. E eu que agradeço, Matheus. Eu acho que esse tema ele é relevante, ele é importante para toda a sociedade, um envolvimento social de muito, muito rico, de que todas as pessoas podem, de alguma forma, contribuir. E é isso que nós pedimos, para que todos vocês que estejam nos assistindo também possam fazer parte dessa campanha. Não é uma campanha nem minha, nem do judiciário, mas é uma campanha de toda a sociedade. Então, nós pedimos, conclamamos para que toda a sociedade, então, se envolva, nos ajude, ajude a chegar no maior número possível de pessoas para que essa campanha ela tenha efetividade. Ela pode fazer diferença na vida de uma pessoa que esteja sofrendo violência doméstica.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente está de volta para mais um bate-papo, né? Mais um assunto aqui na nossa manhã do Entrevista das 10, aqui no Assis City. Um grande abraço e até lá.